Estamos recebendo aqui nos estúdios Rose Fopa e Mônica de Antoni Farias, do PVV, Programa de Vigilância à Violência da Prefeitura de Garibaldi, que na verdade é uma rede, né? Mais do que prefeitura, mas é uma rede de uma série de entidades, além do município, que estão unidas em torno disso. Nos últimos dias se voltou a discutir bastante a questão da violência doméstica. Aqui em Garibaldi ficou mais, na nossa região ficou mais explícito em função daquele caso de feminicídio, triste caso que foi verificado em Carlos Barbosa. Além de Barbosa, foi um final de semana trágico na região também, tivemos um caso em Caxias do Sul, e vira e mexe, se tem uma volta à tona. Então a Rose e a Mônica vêm até os estúdios para falar um pouquinho das iniciativas, das alternativas que as mulheres, que as vítimas de violência, seja sexual, seja doméstica, seja física, têm aqui em Garibaldi, e que estão todas abrangidas desse guarda-chuva que é o PVV, né? Rose, muito obrigado pela sua visita, bom dia.
Bom dia, De Luca. Bom dia a todos. É muito bom, né, esse momento, novamente, para podermos falar um pouquinho, né, sobre a questão da violência, que é uma coisa ruim, mas ela é necessária. A gente estamos vendo, como você colocou, né, sobre os casos de feminicídio que teve, e isso choca muito ainda, né, a população, mas pegar, talvez, como gancho para informar de que a violência, seja ela dentro de todo o contexto, né, da violência, o município hoje tem uma rede estruturada, né, com condições, com recursos para prestar ajuda a essas vítimas, né, que sofrem hoje violência, muitas vezes, em muitos casos, violências recorrentes, né, que ficam ali no dia a dia das famílias, envolvendo criança, envolvendo adolescente, e a violência não acaba se tornando uma coisa só para uma pessoa, né? Então, é poder estar aqui para falar um pouquinho sobre isso e falar também sobre os serviços da rede, né? Saber aonde buscar ajuda. Porque é difícil, às vezes é difícil ir lá e denunciar, é difícil dizer eu sou vítima, né, eu estou sendo, eu fui, mas é uma forma que a pessoa tem e de poder evitar um mal, às vezes, maior, né, com um desfecho, infelizmente, fatal, como foram esses que a gente teve esse ano. Então, é muito bom aproveitar, né, estar aqui e aproveitar esse momento para isso.
Com certeza. Mônica, igualmente, muito obrigado pela sua visita. Bom dia.
Bom dia. Nós que agradecemos, De Luca, porque, assim, né, tudo isso que a Rose falou, também essa ação, como a gente faz hoje, funciona como prevenção. Né? E a gente sabe que a gente acaba funcionando muito na questão do atendimento depois, né, que as coisas aconteceram, mas é muito importante a gente poder falar sobre isso no sentido da prevenção também. Então, essa é uma grande oportunidade, muito preciosa, para a gente poder fazer esse trabalho.
E quando a gente ouve o termo violência, Mônica, por vezes vem à cabeça sempre a violência física em si, né? O ato em si. Mas a violência que vocês tratam, que vocês acompanham, é muito mais do que isso. Às vezes é uma violência verbal. O que a gente pode definir como caso de violência doméstica, Mônica?
Exato. Então, na verdade, parece que a violência só acontece quando tem um dano físico.
Isso.
Né? E não é assim. Na verdade, a gente acompanha casos, desde crianças até adolescentes e mesmo adultos, que vivem sob ameaça. Então, a ameaça também é uma forma de violência. É, às vezes a pessoa vive ameaçada por anos, ela só vai relatar isso mais tarde. Então, isso é muito importante, De Luca, que a gente possa dizer que a ameaça, ela também é uma forma de violência emocional, psicológica. Uhum. Né? Que muitas vezes a pessoa não relata, porque, na verdade, assim, ela não foi tocada fisicamente. Mas, por outro lado, ela vive num cárcere emocional.
E por vezes até a pessoa nem sabe que pode e deve denunciar, mesmo sem haver o ato físico. Talvez a pessoa pense, isso não é nada, enfim, né? Mas é possível, aliás, deve fazer essa denúncia.
Deve. E não só a pessoa que sofre a ameaça, né, De Luca? Mas às vezes pessoas que têm conhecimento desse tipo de situação que está instalada, né? De, por exemplo, uma mulher que vive ameaçada pelo seu esposo. Quer dizer, uma violência dentro de casa, que às vezes é difícil de detectar, né? Mas que às vezes algum familiar, alguma pessoa da proximidade, do relacionamento, um vizinho, é conhecedor. Né? Então, todos nós que conhecemos isso, que temos conhecimento disso, a gente tem um dever moral nesse sentido, né, De Luca?
Certamente. Rose, quando a gente fala do PVV, muitas vezes a gente usa o termo uma rede, né? Uma rede de entidades, uma rede de órgãos. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é exatamente o PVV, quem é que está abrangido aí nesse guarda-chuva do PVV.
Então, desde 2009, né, quando a Secretaria de Saúde fez o projeto para conhecer, né, o universo da violência dentro do município, né, quais eram os tipos de violência que mais aconteciam e, a partir disso, ações, né, que pudessem ser tomadas ali. E essa rede, ela foi se construir, o projeto acabou se transformando numa rede, né, e hoje nós temos, então, assistência social, né, através do CRAS, do CREAS, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Promotoria Pública, a Educação, a Saúde, né, que envolve, então, a saúde mental, o Programa da Dependência Química, o Hospital, através do Pravives, que a gente, né, pode falar um pouquinho depois, aonde, então, a violência, ela não é, por exemplo, só o atendimento da saúde. Às vezes vai precisar uma intervenção social na família, né? Vai precisar a intervenção legal, que é da Polícia Civil. Então, nós nos reunimos mensalmente com a discussão, né, dos casos, das situações que vêm, porque os fluxos hoje que a gente tem, De Luca, são coisas que vão se reconstruindo, né, através cada caso que tem, ele define um fluxo e uma conduta. Então, a gente está sempre em contínua capacitação. E, com isso, capacitando também, né, profissionais da rede, informando a população, né, através de algumas campanhas que a gente faz específicas. Então, hoje nós temos, assim, a pessoa não fica sem ser assistida, né, em algum momento. Assim como nós tomamos conhecimento dos casos de quem vai à delegacia, faz a Maria da Penha, tem as audiências, como a Mônica falou, às vezes é o conhecimento, aquela família está sob uma situação de risco, né? Orientar que possa procurar qualquer unidade de saúde, procurar assistência social, sabe, buscar informações para que a gente possa, né, dar o encaminhamento melhor.
Eu imagino o esforço que isso exige de vocês, porque cada caso é diferente do outro, né? Que nem uma doença física, uma gripe que você trata lá com um antibiótico e deu, né? Cada caso tem um acompanhamento diferente de uma causa diferente, imagino, né?
Exato. E é certo que os valores de cada um, as crenças religiosas, tudo isso interfere muito, né? Então, isso tem que ter um respeito, tanto pela vítima e a pessoa que está prestando essa assistência. Também a gente tem que cuidar com os pré-julgamentos, né? Atender essas pessoas não quer dizer que a gente não tenha as nossas convicções, mas poder orientar, porque é como você disse, não é uma gripe que tu vai tratar com uma medicação, né? Às vezes é a convivência diária, não quer dizer que precisa separar a família, né, se desconstituir, mas o respeito à vida, o respeito à dignidade, isso é o nosso objetivo, né? Não precisa o uso da força para mostrar poder, ou, enfim, existem, por isso que a gente insiste, existem profissionais capacitados que podem dar essa assistência, né, às famílias e principalmente às vítimas de violência.
E por vezes que não está nesse meio, aqui em Garibaldi, a região, não vê a quantidade de casos, né? Mas temos muitas situações aqui em Garibaldi, nos mais diversos tipos de violência, né, Rosa?
Muito, porque assim, ó, antes, os tipos de violência, né? A gente tem a violência física, que é, às vezes deixa marcas visíveis, aparentes, né? Às vezes não, ou às vezes até fatais. A violência psicológica, a violência contra o idoso, que também, né, a gente sabe que tem muitos casos de negligência, de maus tratos com pessoas idosas, contra crianças e adolescentes. Hoje nós temos uma situação preocupante, que não é só em Garibaldi, mas a nível, né, de Brasil, de mundo até, que são as automutilações, né, as tentativas de suicídio. Um número que a gente vê, assim, de jovens pensando e fazendo, tomando atitudes, né, para se tirar a vida, isso é uma coisa muito preocupante, né? Então, Por isso que eu falei assim, o universo da violência ele é muito amplo, ele envolve muitas coisas. Às vezes uma criança que presencia uma situação de violência dentro de casa, ela com certeza, ela tem uma grande probabilidade de repetir esse comportamento na vida adulta. Né? Por isso a importância desse trabalho em rede, em equipe, para poder assistir a todos. Sobre os números, né? A gente começou... quando foi 2010, quando se começou a notificar, que a notificação, acho que é importante colocar também, ela é obrigatória a nível de Brasil, o Ministério da Saúde coloca como compulsória, né? Tem conhecimento do caso, independente do desfecho, se vai querer fazer o boletim de ocorrência, a notificação, ela é obrigatória, a gente tem que notificar. Até 2016, era a saúde que fazia isso. A partir de então, o Ministério lançou uma lei onde todas as entidades de educação, assistência, né, têm conhecimento da situação, notifica também. E a gente começou com 46 casos notificados em 2010. E hoje nós estamos numa média assim, de 370 a 400 casos ano notificados de todos os tipos de violência.
Um por dia, praticamente.
É. Notificados.
É, porque essa seria a minha outra pergunta, né, Mônica, que eu ia entrar, né? Fora aqueles que, infelizmente, a pessoa não denuncia, aquilo que a gente falava no começo da entrevista, né? Que, por vezes, a pessoa acha que nem é uma violência, né?
Sim, eu ia só agregar aqui, na verdade, quando vocês falam assim sobre, né, cada caso é um caso, é a legítima situação em que cada caso é um caso, porque por trás desse agressor, dessa pessoa agredida, tem uma família com uma estrutura, às vezes, extremamente doente, quebrada, que traz em si os valores. Me lembrei do caso de um menino que a vida toda viu o pai... empurrar a mãe, puxar o cabelo. Para aquela criança, talvez isso soou como normal, porque ele via dentro de casa as duas referências, o pai e a mãe, fazendo isso, né? Então, assim, talvez para esse menino, né, juntando a pergunta que tu me fez agora, isso não seja violência. É uma forma de tratamento que ele cresceu assistindo e convivendo. Então, isso é muito importante que a gente desmistifique, né, Deluca? E eu colocaria uma outra coisa que a gente está vivenciando, né? Nós estamos vivenciando períodos muito difíceis. A gente tem assistido direto essas questões da violência na televisão, isso está sendo noticiado, fora o que não está sendo visto, fora todas essas pessoas que, por não saber que aquilo é um caso de violência, que pode ser registrado como violência, e que a pessoa sim tem direito de ser assistida, ela não se pronuncia. Ou o vizinho não denuncia. Então, falando sobre a notificação, que ela é extremamente importante, porque ela pode dar um perfil de como a gente está lidando com essas situações do município, não importa, eu posso até aconselhar a pessoa que eu estou atendendo que ela pode fazer que ela deve fazer uma notificação. Ela concordando ou não, de qualquer maneira eu terei que fazer, né? Porque esse assunto eu estou tomando conhecimento, está relatado para mim. Então, nós estamos lidando hoje com um universo muito diferente. A constituição da família mudou. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Então, cada caso que vai para a rede, cada caso discutido é um caso que vai ter uma intervenção diferente. Claro que existe um protocolo, né, Rose, de atendimento, mas necessariamente a urgência do caso, o perfil do caso, os agravantes do caso vão determinar a conduta que a gente vai precisar ter. Não é como abrir um manual e encontrar a tal fórmula, a tal regra para tal caso. Não é assim, são situações extremamente mais difíceis que envolvem muita dor, muito sofrimento e muitas vezes... A pessoa agredida ou ameaçada, ela vai falar, ela foi agredida lá na infância, com 8, 9 anos, ela vai falar aos 30. Então, calcula quanto sofrimento essa pessoa sufocou por toda a vida. Então, são casos extremamente delicados.
E, Rose, você citou no bloco anterior o Pravives, né? Então, eu queria me ater nesse nosso bloco final da nossa conversa sobre o Pravives. O que é exatamente esse programa? Como é que ele funciona aqui em Garibaldi?
Então, o Pravives é, a gente chama de Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. né? Ele foi instituído aqui no município em 2015, então fizeram 3 anos, né, da implantação dele agora em dezembro. Anterior aqui no hospital, as vítimas de violência sexual eram encaminhadas para o Hospital Geral em Caxias do Sul. Então, toda a equipe que atende, o médico, enfermeiros, né, ali do hospital, foram capacitados para atender, né, as vítimas de violência sexual. Então, assim, também acho claro, acho importante colocar, Deluca, que violência sexual não é só o ato em si, né, o ato consumado. Todo a criança menor de 14 anos, qualquer relação, qualquer ato com conotação sexual, ele é considerado estupro de vulnerável e é considerado uma violência sexual. Né? Então, mesmo que consentido, né, ele não deve acontecer e a pessoa vai responder civilmente, né, e penalmente por isso. Então, isso também é um trabalho que a gente faz com as escolas, principalmente, né, onde tem esse público mais infantil, criança e adolescente. Então, para que a população saiba, né, que não é considerado estupro abaixo de 14 anos. Então, tem conhecimento do caso, a primeira coisa a fazer é levar para o hospital. Os cuidados que são muito importantes é não tomar banho, não trocar de roupa, porque às vezes é a primeira medida que a pessoa quer, né?
Sim,
vou lá, vou me ver livre disso. Não, por quê? Porque se houve o ato em si, ali estarão os vestígios, né, do agressor, e é a forma que ele vai ter, né, vai ser a prova para o processo em seguida. Então, a primeira coisa hoje, com orientação sempre, né, de protocolos do Ministério, é o atendimento na saúde. A pessoa vai ali na recepção do hospital, só diz assim, eu preciso atendimento no Pravives. Não deve e não precisa contar a sua história na recepção. Né, e eles já encaminham para uma ala separada, né, ali da recepção geral do hospital, e a partir daí, então, seguem todos os fluxos, às vezes é só coleta de exame, vão conversar quando é criança, né, aí tem o acompanhamento psicológico também dentro do hospital, a psicóloga vai fazer algumas avaliações, e dependendo do caso, segue na rede, daí vai ser encaminhado para a sua unidade de referência. O ano passado, por exemplo, a gente teve 20 casos de violência sexual notificados e conhecidos, né? Que isso a gente sabe também pelos dados, que a violência sexual geralmente ela ocorre intrafamiliar, né?
Sim.
Às vezes é o padrasto, muitas vezes é o pai. Então, os casos, dentro desses 20 casos, que muitos foram só suspeita, tem muitos que não são conhecidos, né? Que a família não denuncia, não vai buscar ajuda. Então, esse é o nosso pedido e a nossa orientação principal, né? Que tenha o conhecimento, tenha a suspeita, não precisa ter a certeza. Se tem uma suspeita, e a lei também protege quanto a isso, né? Vamos investigar, vamos conversar com essa criança, vamos fazer um exame para ver.
E acompanhar, às vezes, até os indícios que podem estar, assim, às vezes à vista, às vezes implícitos, né, na criança, no jovem, né, Mônica?
Exato. Não, conhecer o caso, dar esse primeiro atendimento, porque é como eu falei antes, né, Deluca, às vezes, dentro desse lar, tem um abuso de um familiar, às vezes um padrasto, um pai, um avô, um tio, e a criança, a gente sabe que hoje todo mundo está no mercado de trabalho, né? E às vezes a criança ela fica com um familiar em casa. Então, não é que é mais fácil de acontecer, mas a situação fica mais velada. Então, a gente precisa estar atento a alguns sinais, às escolas também, né, Rose? Porque muitas vezes a criança vai demonstrar isso lá na escola, num desenho que ela vai fazer, numa mudança de comportamento que ela vai apresentar. Por isso que é uma rede, porque todos nós precisamos estar atentos a isso, né? E eu repito, assim, muitas vezes a pessoa tem uma suspeita, um familiar, um amigo próximo, um vizinho. Então, assim, vale a notificação. Essa notificação vai gerar uma busca de informações. Pode ser que essa situação se confirme ou não, mas, de qualquer maneira, é uma pessoa que a gente não está perdendo. Porque, como a gente falou antes, às vezes, lá quando a pessoa fizer 30 anos, em algum momento ela vai relatar. Só que esses 30 anos de sofrimento, né, Deluca, eles já passaram.
Sim.
É uma dor, às vezes, insuperável.
E só para complementar, agora de manhã a gente tem aqui no Centro de Convivência uma nova capacitação com as diretoras das escolas, né, sobre essa questão dos encaminhamentos, sobre aonde encaminhar, o que, né, o que fazer quando toma conhecimento. Porque como a criança cria o vínculo com a escola, com o professor, às vezes é ali que vai aparecer, né, algum indício, algo que possa, vamos ficar alertas, né? Mas ao mesmo tempo que você fica alerta presta atenção no comportamento, né, daquela criança, daquele adolescente, você também tem que notificar. Não pode esperar ter certeza. A certeza a gente vai ter no serviço de referência, que é o hospital.
Certamente. Teremos muitos assuntos para tratar ainda, meninas, mas infelizmente nosso tempo já está estourando, por isso que agradecer a presença de vocês aqui. Fica o compromisso em outro dia também a gente trazer novamente esse tema em pauta, porque tem muitos tipos de violência também, né, para ser discutido, para ser debatido. Rose, obrigado pela visita e qualquer suspeita, enfim, que as pessoas tiverem, né, denunciem, procurem os órgãos competentes, hospital, enfim, e toda essa rede do PVV, né?
Com certeza, Deluca, obrigada pelo tempo, pelo espaço, né, e qualquer dúvida que algum ouvinte tiver, também é só ligar para a unidade de saúde, né, um serviço, o próprio hospital vai estar disponível para as informações.
Perfeito. Mônica, obrigado pela visita igualmente, né? Bom trabalho para vocês.
Nós agradecemos, é um ato preventivo e nós estamos à disposição nas unidades de saúde para as dúvidas que as pessoas tiverem.
Com certeza.
Obrigada.
Nós que agradecemos a visita de Rose Fopo e Mônica de Antônio Farias, do PVV, Programa de Vigilância à Violência.